10 horas e 33 minutos, sexta-feira, 8 de abril, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O homem que matou a namorada a facadas e agrediu a mãe da vítima em Ponta Grossa foi condenado a 33 anos de prisão. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Jonathan Campos, de 24 anos, foi condenado depois de um júri de mais de 12 horas pela tentativa de homicídio triplamente qualificado de Rose Aparecida de Oliveira, de 63 anos, mãe da namorada, que na data do crime foi esfaqueada no pescoço, ficando 9 dias internada em estado grave. Ontem, inclusive, ela foi a principal testemunha do crime. A sentença impõe pena de reclusão pelo homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ainda feminicídio da namorada Lidiane Oliveira, estudante de direito de 24 anos. Ao todo, o juiz responsável pelo caso determinou que o réu continue preso em regime fechado. Ao todo, a pena de reclusão, como você frisou, foi fixada em 33 anos e 10 meses. Lembrando que o crime ocorreu em março de 2019, com grande repercussão aqui em Ponta Grossa. Lidiane foi morta a facadas depois de ter chegado em casa de uma festa com o namorado e ter sido ameaçada por ele após discussões. Meia hora antes de ser morta, Lidiane registrou um boletim de ocorrência contra Jonathan por ameaça. Ele se entregou à polícia 4 dias após o crime. Lucian?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. A Polícia Federal de Maringá apreendeu mais de 600 quilos de maconha em uma operação. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que participam do CBN Paraná. Também bom dia e principalmente a todos os nossos ouvintes. Essa apreensão, Luciano, ocorreu na madrugada da última quarta-feira na região de Altônia. A operação reuniu os grupos especiais de Polícia Marítima de Maringá e Naviraí, no Mato Grosso do Sul, além do Núcleo Especial de Polícia Marítima de Guaíra. Conforme informações da PF, da Polícia Federal, os agentes identificaram uma movimentação intensa às margens do rio Pacaraí, na região de Altônia. Durante a abordagem, uma parte dos criminosos fugiu em meio à mata existente no local, abandonando diversos fardos de maconha, mais ou menos 671 quilos da droga, uma arma de fogo e 200 mil maços de cigarro, além de um caminhão e duas lanchas. Os equipamentos, segundo a PF, eram utilizados pelo crime organizado para o tráfico de drogas e contrabando. Uma pessoa foi presa na ação, sendo indiciada pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes, porte ilegal de arma, fogo e contrabando. Inclusive, nós estamos procurando apurar o caso também na região de Umuarama. Lucian, é com você.
Muito obrigado, Gilson, pelas informações. O preço do pedágio nas praças de Fazenda Rio Grande e Rio Negro, na região metropolitana aqui de Curitiba, deve aumentar dos atuais R$ 6,90 para R$ 10,51. Essa é a previsão da concessionária Arteres Autopista Planalto Sul, responsável pelo trecho da rodovia. O valor foi anunciado ontem, durante uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília. O trecho liga Curitiba até a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O contrato de concessão foi assinado em 2008, com vigência de 25 anos. Atualmente, a rodovia possui 5 praças de pedágio, com a tarifa básica de R$ 6,90. De acordo com o gerente de fiscalização e investimentos de rodovias, o Cláudio Lobato, o valor é uma estimativa para a realização das 19 obras previstas, 15 delas serão no Paraná.
Todas as obras serão revertidas para tarifa, o usuário que pagará, né? Então, o motivo dessa audiência pública também é nesse sentido, é de receber as críticas e de ver o que a sociedade quer dessas obras que estão sendo propostas. Há uma estimativa, se todas as obras, as 19 obras sanitárias forem implantadas, de ter um impacto na tarifa como referencial de 3,61, subir nessa tarifa para R$ 10,50 em média, vamos falar assim.
Entre as obras previstas para o Paraná estão a implantação de 11 radares, a duplicação de alguns trechos da rodovia e nova iluminação. Sobre os radares, Cláudio Lobato frisou que foi feito um levantamento, não só pela concessionária, mas também pela Polícia Rodoviária Federal, dos pontos em que é preciso orientar o motorista na redução da velocidade, pois são trechos com muitos acidentes.
Por que o radar fixo? Porque o radar foi demandado naquela série de levantamento de necessidades também ao longo do processo dos últimos anos, em função da acidentalidade, em função da identificação, seja da própria concessionária, seja da equipe da NTT, seja da própria PRF, de necessidade de redução de velocidade nesses trechos.
Na próxima terça-feira, 12 de abril, a audiência pública será realizada em Curitiba de forma presencial, das 2 às 6 horas da tarde. Então serão realizadas mais 2 audiências na próxima semana, para que a população também tenha a oportunidade de participar das discussões sobre as obras na BR-116. Vale ressaltar que esses trechos da rodovia no Paraná não fazem parte do anel de integração, que por enquanto seguem sem pedágio, né, sem a cobrança, até que os novos contratos de concessão sejam assinados. E em visita à Expo Londrina, o governador Ratinho Júnior afirmou que vai sancionar a lei que proíbe o passaporte da vacina no Paraná. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E o projeto de lei que impede a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina aqui no Paraná deve ser sancionado pelo governador Ratinho Júnior, que confirmou essa decisão em coletiva de imprensa ontem, em visita à Expo Londrina 2022. Esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa em primeiro turno, na última segunda-feira, com 35 votos a favor e 10 contrários, além de uma abstenção. Na avaliação do governador, o atual cenário epidemiológico e a alta cobertura vacinal do estado possibilitam a aplicação da medida. Ratinho Júnior compareceu ao Parque Ney Braga para o lançamento de um projeto voltado a empresas de tecnologia e inovação ligadas à produção de alimentos e também conhecidas como food techs. Ratinho afirmou ainda que deve acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na visita à cidade de Bandeirantes, que fica a 100 quilômetros aqui de Londrina, onde fica o Santuário São Miguel Arcanjo. Essa visita está programada, então, para esse sábado. E hoje à noite, o presidente também deve comparecer à Expo Londrina 2022. Em relação ao apoio do atual presidente na campanha de reeleição, o governador disse que ainda deve aguardar o posicionamento do partido. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Está aí, então, a declaração do governador Ratinho Júnior, trazida pela Cláudia Lima, de que deve sancionar, então, vai sancionar a lei que proíbe o passaporte da vacina, disse ele. Você, ouvinte, conhece o Paraná? Olha, tem muita gente que prefere desbravar outros estados ou até mesmo outros países antes de descobrir o que o quintal de casa oferece. União da Vitória, que fica no Vale do Iguaçu, por exemplo, foi incluída agora no novo mapa do turismo brasileiro. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. É isso, União da Vitória agora integra oficialmente esse mapa do turismo brasileiro no sul do nosso estado. A inclusão aconteceu na divulgação do novo instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. Algo que está sendo comemorado por aqui, porque vai fortalecer o setor e, consequentemente, aquecer a economia com a vinda de um maior número de turistas para o Vale do Iguaçu. O mapa do turismo reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. O objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, por exemplo. Então, Luciano, fica o nosso convite aos ouvintes do CBN Paraná, espalhados por todo o estado, a virem conhecer União da Vitória e toda a região do Vale do Iguaçu. Entre os principais pontos turísticos do município está o Morro do Cristo, com uma vista única da cidade e do Rio Iguaçu, construções restauradas da década de 30, a fábrica de Stanjäger, para quem aprecia, a Maria Fumaça, construída nos Estados Unidos em 1913, a Ponte do Arco e, claro, a Rota das Cachoeiras, que inclui dezenas de quedas d'água, pousadas e muito turismo em meio à natureza. Inclusive, você também está convidado, Lucian, a vir conhecer a região e será muito bem recebido por aqui. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Convite também feito aí aos ouvintes para conhecer União da Vitória no Vale do Iguaçu, divisa com o estado de Santa Catarina. O Rafael que mandou há pouco no grupo, nosso grupo aqui do CBN Paraná, uma foto com a vista lá do Cristo. Rapaz, realmente é uma linda paisagem. Vale a pena conhecer a União da Vitória, então, foi incluída no novo mapa do turismo brasileiro. E dentro deste contexto, o novo ministro do Turismo visita Foz do Iguaçu, que é um dos principais atrativos turísticos do país, nos próximos dias. E a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, qual que é a agenda do ministro na fronteira? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos que nos acompanham no CBN Paraná. É isso mesmo, o novo ministro do Turismo, Carlos Brito, ele confirmou a visita a Foz do Iguaçu nos próximos dias e vem a convite do secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Ângeli. O ministro tem agenda com o prefeito Chico Brasileiro também. E ele pretende conhecer os atrativos turísticos, todos os atrativos lá de Foz do Iguaçu e também os projetos que estão em desenvolvimento na cidade, principalmente aqueles voltados à inovação e atração de investimentos. Foz do Iguaçu vem sentindo os reflexos da retomada da economia, principalmente no setor do turismo, com aumento no número de visitantes. Foz do Iguaçu também está, Luciana, entre as cidades das 15 regiões turísticas que integram o novo mapa do Ministério do Turismo com as Cataratas do Iguaçu. A região oeste integra aqui também com caminhos ao Lago de Itaipu. Aliás, por falar no número de visitantes, já para o feriado da Páscoa, o número de reservas em hotéis em Foz do Iguaçu vem aumentando a cada dia, o que mostra aí cada vez mais realmente a retomada do turismo em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem como projeto receber 4 milhões de visitantes por ano até 2030. Antes da pandemia, o atrativo recebia mais de 1 milhão de visitantes todos os anos. E falando um pouco sobre o novo ministro, Carlos Brito assumiu o Ministério do Turismo na semana passada e tem como principal objetivo dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, aproximando a Embratur do Ministério do Turismo para um trabalho alinhado e de resultados em prol do fortalecimento do turismo no país. Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Conheça o Paraná. Tenha um ótimo fim de semana.